Dia, estás?
Estou. Pedro,
Bora.
estás
O
atrasado,
volume está
caralho.
no mínimo. O que é esse botão do mute? Olha, estás com o mute ligado?
Sempre a
O que é?
mesma merda.
Estás a ouvir?
Anda-te embora.
Olha.
Embora.
O que é? Olha, este mute devia estar ligado, não? Isto é suposto estar ligado? Não
Não.
me lembro.
Isso não é mute, isso é botão de. Tá, estou
Ah, estou
ligado.
se
Porque o
clicares é
mute
que
não
faz
faz
mute.
nada.
Ah, se chegou a fazer mute, isso faz mute.
Isto faz coisas, caralho.
Se estiver
Eu
ligado, faz
sei.
mute.
Ó, assim não está a fazer nada. E assim está a fazer igual.
É.
Nada, está a gravar, não é mesmo? E agora está a gravar também.
Está a gravar?
Tá, confirmo.
Boa.
Consigo ver o número ali aumentar.
E agora, neste momento, é que nós devemos. Mas está a gravar e ele mete o.
Não, mas
Ainda.
está, consegues
Pode
ver.
nem ser.
Consegues ver as ondas áudio e.
Consigo ver o volume, vocês
E ele
veem
vai
aqui.
estar
Não
ali
quero ver, quero que a
todo gato
responsabilidade
aqui.
seja só tua, com a ciência da geneira.
Ok. Vamos lá, temporizador.
Vamos pôr um temporizador nisso.
É verdade, quem é que é?
Eu hoje queria falar Pico 8.
Ah, ok, olha, está sonho. Pico 8. Pico 8 agora está bué renovado. Já não está tão. Já tiraram as luzes do caralho aquela cena.
Temos vista daqui para o Pico 8.
Pico 8.
Pico 8, não sei. O que
Como
um
assim?
monte de Pico 8.
Pico 8.
Pico 8. Que fraco, que. Ah, puta!
Como assim, fraco?
Como
Nós estávamos
assim?
os dois
Eu não sei
sincronizados.
se consigo.
Foi a primeira coisa.
Tu disseste Pico 8 alguns a semana passada e eu tive pai uma hora com essa piada na cabeça, o Pico 8. Vamos todos para o monte do Pico
Pico
8.
8. E assim, o Pico 8 é mais próprio do que Picote, porque é que tem coito no fim, é
Exato.
Pico 8.
Aliás, isso parece-me um
Pico.
nome de produto espetacular para uma empresa que está tão perto do Pico 8.
Pico 8, ok.
Pico 8.
Como quiser. Pico.
Pico
Mesmo assim
8,
parece
Pico 8.
Pico 8.
Ok, 20 minutos, não é?
Sim. Está mal usando o Not Disturb.
Não, não precisa, não é assim. Tu agora estás na equipa. Agora tu não estás na.
Welcome!
Acho que isso não é um problema.
Olá malta, sejam bem-vindos ao Tá a Gravar. Este é o provavelmente primeiro episódio. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o Justo.
Olá.
E o Pedro.
Olá, eu sou contra chamar este o primeiro episódio.
Ok. Este é o primeiro episódio, se sair. Se não, é piloto número 3.
Este ano vai sair, está. Piloto número 3, pessoal. Piloto número 3. É o melhor dos pilotos este ano no setup.
Como assim? O que aconteceu aqui?
Eu por 20 minutos, se calhar por 20 segundos, não sei.
Se fosse 20 segundos já tinha batido, não é?
Não, não, acho que bate certo. É para comer.
Okay.
Vai começar outra vez.
Agora está a contar.
Ok.
É para começar de novo?
Não sei, acho que
Sim.
não. Eu acho que não.
Okay.
Eu acho que se mete esta. Eu gosto da ideia de se meter os erros.
Mas pode-se manter isto tudo?
Todos.
Vamos manter.
Isto devia ser considerado em direto. Nós vemos aqui um palco com plateia.
Isto não levanta de irritar.
Não, por acaso não há mais a pensar no governo de Sombra.
Ok. Hoje, o Justo tem aqui um tema muito engraçado para introduzir.
Sim. Queria falar um bocadinho da palavra do Pico 8.
Pico 8?
Quero explicar porque é que estás a rir.
Pico 8.
Os nossos caros ouvintes.
Acho que quem ouviu a introdução vai saber.
Não sei até que ponto vai ser editada. Ok. Mas, falando a sério, portanto, do software não do monte, é uma cena que eu descobri que é basicamente um emulador para uma consola que nunca existiu. Isto, primeiro, parece uma ideia muito estranha. Eu próprio achei bastante estranho e daí fiquei muito curioso com a cena. Mas, depois de ver alguns jogos que tinham sido feitos com aquilo, acabei por comprar, sim, porque isto não é free nem open source. Está a passar a ser open source, mas não é. Tens de comprar o programa que faz a consola virtual. Gastei 10 paus naquilo e comecei a experimentar, simplesmente porque fiquei mesmo curioso com a qualidade dos jogos. Tinham o mesmo aspecto, os demos todos lá tinham graficamente. E achei piada à filosofia da coisa, do que eles tinham, do que eu percebi do site, eles estavam basicamente a fazer aquilo para as pessoas que, como eu, que gosto de jogos antigos e gosto de fazer de jogos, ter algo moderno que corra em várias plataformas, onde possa facilmente fazer brincadeiras e protótipos. E também para, ao mesmo tempo, tem uma plataforma brutal para ensinar programação a miúdos. E fiquei curioso com aquilo. O que aconteceu a seguir foi muito engraçado, que foi, eu comprei a cena, como eu estava a dizer, e aquilo built-in tem um editor de código, um sprite editor, um music editor e um sound editor, e eu fui diretamente para o sprite editor. Aquilo tem, só tem 16 cores, não pode ter 16 cores, e eu comecei a desenhar coisinhas, e desenhei uma cena. Desenhei uma cabecita e achei aquilo piada e comecei a desenhar o pavota, com bracinhos, muito simples, em pixel da pixel, a antiga. E aquilo ficou mesmo engraçado. E, claro, depois tentei pôr aquilo a animar. E daí nasceu toda uma ideia estúpida de fazer um jogo arcade de dois robôs a fazer um dance-off. E em que tens, é tipo o Guitar Hero, tens que acertar na combinação de teclas no timing e se acertares ele começa a dançar. E se não acertares, perdes. A parte engraçada da coisa foi, como aquilo é tão simples, aquilo é um modo de 8 bits, ou seja, a paleta só dá 128 sprites, só tem 16 cores, literalmente, as únicas coisas que dá para fazer naquilo é tipo desenhar sprite na posição X e Y, ou seja, é tudo super simples. A API é literalmente isto, e umas coisas para desenhar linhas se quiseres. E o que aconteceu foi, engraçado, deu para desenvolver o protótipo de jogo bem rápido, deu para ver as coisas a mexer, ter dois players e ter as teclas a cair à la Guitar Hero e ver os robôs a lançar. E foi super fácil. E de modos que estou neste momento oficialmente agarrado àquilo e tenho boas ideias e estou a fazer imensas coisas com aquela cena. Entretanto, descobri que eu estava a fazer tudo no editor built-in, em 8-bits. Tipo 8 bits, é muito pequenino, digamos assim. Não dá para perceber bem as diferenças de case e por aí fora. Entretanto, eles lançaram um update, agora pode-se importar aquilo que é Lua, a linguagem de programação. Pode-se importar um cheiro Lua no editor, meter lá e tipo, usar cheirinhos de Lua cá fora com o editor, texto decente para programar naquela cena. E depois, quando fazes run, ele copia o código e mete-te lá.
Eu tenho que me rebelar. E eu também tenho, já comprei isto.
Boa.
Há algum tempo. Já brinquei. Tenho outro software desses mesmos moços, ou moças, não sei. Exato. Não, desculpa, o Voxel Editor.
Eles também estão a fazer uma consola para 3D. Sim. Nesta ideia que é o Voxatron.
Pronto, eu também tenho. Assim, né? Por causa um bocado de contexto. Eu acho que no Pico 8, tu, para jogar, não precisas de comprar a cena.
Não, para jogar.
Para jogar, podes jogar. Sim, agora, sim. Se quiseres fazer jogos, tens de comprar esta espécie de IDEX.
Sim, sim,
também
SDK.
Não é bem não um é. SDK, é mais não um IDEX do que outra coisa.
É.
Aquilo é mesmo um motor gráfico em que tu consegues, por exemplo, chegar lá e editar coisinhas e fazer ação, por exemplo. Eu estive lá há tempo a brincar, consegues escrever código diretamente lá e correr. É mesmo muito engraçado. E aquilo, depois, aquilo é Lua. Pronto. Também não tenho muita familiaridade com a cena, mas é engraçado. E aquilo... Tipo, é tão constrained, tens tantas limitações que... não consigo outra vez acima do braço. Tens tantas limitações que tu, por um lado, é libertador. Tu sabes, consegues explorar tudo, conheces tudo, é mesmo nice. Exatamente. E nem é muito caro, eu por acaso não achei.
Não. Para o que aquilo trazes, acho que não. Não estou zero arrependido, chorei zero dinheiro. Está a ser mesmo muito divertido. E acho mesmo fixe o ecossistema. Porque tu, quando partilhas um card, aquilo. Há vários níveis de algoritmo engenheiro naquele emulador codor. Um deles é tu partilhas um card e é um PNG. O card é um PNG. E nesse PNG vai em merda do código, os sprites, a música, tudo.
Não, nem faz sentido.
É tão lindo. E depois podes exportar aquilo também para o web. Agora já suportam. No último update adicionaram lá WebAssembly.
A sério?
Sim, é experimental ainda, mas podes correr aquilo, exportar aquilo para o WebAssembly, mas aquilo exporta para um CNGS, que podes fazer embed facilmente ou tipo standalone. E tipo dá para pôr full screen e os controles todos, tipo brutal, out of the box. É uma experiência mesmo flawless.
É um jogo de 8 bits.
É mesmo.
Mas só que tudo. Consegues fazer tudo ali, só com aquilo, tu fazes o jogo todo, música e tudo.
Sim.
É mesmo engraçado.
É riquinho.
Eu estou impressionado que é quanto tempo livre tu tens.
Não é tempo livre, isto é tipo as minhas noites.
Jesus. Não estou a dizer que isso não sou altamente, que não vou sair daqui e não vou ver o que é o Pico 8. Mas... Impressionante a quanto tempo já queimaste.
É, porque é como o Gabriel diz, eu adoro fazer jogos, várias tipo de plataforma, seja jogos de tabuleiro ou outro tipo de coisas, mesmo brincar com ideias de jogos ou conceitos, eu gosto. E gosto de ler sobre isso. E quando eu tenho tantas ideias, encontro uma cena que é mesmo fácil, rapidamente, tu testares duas ou três coisas e fica mesmo fixe. Porque a cena também é essa, que tu não... É mesmo difícil aquilo ficar com um mau aspecto. Porque, não sei explicar, é tão constrangente, não tens muitos elementos para abordar, não tens uma paleta de cores muito grande, é...
Não subestimas.
Sim, se calhar o Napos conseguia. Exato. Não está aqui para se defender, coitado.
Vamos subestimar.
Mas...
Quero aqui em público admitir a minha culpa e a minha capacidade também de fazer tão mal como o Napos.
A nível de UI.
A nível de ficar feio, sou muito, muito bom.
Mas lá está, mesmo tu acho que terias as dificuldades.
Não sei.
Deixa experimentar. E depois diz.
Provavelmente eu arranjar a maneira de fechar esse PNG num JP.
Acho que não.
Acho que não. Não precisavas mais.
Não, mas aquela. Eu seguia boa de gente que fazia jogos tipo para isto. E depois até passou para outras cenas, também usavam a Lua, tipo Love 2D, uma cena assim.
Sim.
Que não é tão limitador, mas supostamente também é muito engraçado para trabalhar.
O Love 2D é muito engraçado. Eu não sou mega fã, mas reconheço pontos fortes.
E é o Voxel, a editor deles é altamente.
Tem que experimentar.
Jabardar tanto.
Mas eu ainda não estou. Ainda não
satisfeito
com uns 8 bits. Okay. Só quando depois eu vou outra vez. Ainda estou. Ainda falta
um. Estás no Pico 8.
É que eu depois tenho o Game Shell e tenho o Pico 8 lá dentro. E
se calhar devias dar contexto, o que é o Game Shell? Dizes Game Shell.
O Game Shell é. Como explicar? O Game Shell é um kit que traz um Raspberry Pi quitado. Um Arduino, vários outros componentes, tipo bateria, LCD, speakers.
É uma Game Boy com um Raspberry e um Arduino lá dentro.
Não, é ao contrário. E depois aquilo traz...
É um Arduino com uma Raspberry Pi lá dentro?
Não, é exatamente o que eu disse, são estes componentes e depois tens uma case custom em forma de Game Boy, que podes pôr as coisas todas lá dentro e sim.
Pode ter uma Game Boy com um Raspberry e um Arduino lá dentro.
Isso não é que ser um bocado redutor, porque a ideia deles é mesmo não ser só um Game Boy e por isso aquilo está tão de fácil acesso, é tu poderes prototipar com aquilo e fazer as tuas brincadeiras. Estão lá esse hardware todo e open source. Sim.
Mas corre um Linux.
Corre um Linux, muito lindo, corre vários emuladores. No fim de semana estive até a experimentar o emulador PSP e foi... O GTA corre a 22 frames, não é?
É pá, para de fazer tentar gastar dinheiro!
Mas o GTA San Andreas, o Vice City.
Tu gostava do Vice City naquilo, mas aquilo é um ecrã tipo. Parece. O pessoal não está a ver em casa, mas.
É um. São 320x240 pixels.
Pois, se jogas Vice City nesse.
Não, mas eu quero encontrar um emulador que aquilo não corra. E dos que eu consigo compilar para a ARM, não encontrei ainda.
Eu encontro tu.
O quê?
Metei a correr, sei lá, a última Nintendo.
Qual
a penúltima? A penúltima.
DS?
A DS
das,
qual?
Das
3DS?
Não sei. Não, bem. Antes da Switch, aquelas de casa, sem ser portadas. A Wii?
Não sei se tem, mas se tiver, posso experimentar. Posso experimentar.
Não acredito que vá correr. Quer dizer, se calhar, correr corre, não é? Pode arrastar-se.
Pode arrastar-se.
I find your lack of faith disturbing.
Não, mas aquilo é impressionante. Aquilo a nível do hardware é impressionante. É muito giro. Pronto, mas a cena é... Não é suposto ter... Aquilo foi feito para especialmente NES, Game Boys, porque o ecrã é 4x3 e faz mais sentido, e esses jogos lá ficam brutais. E o Pico 8 lá fica incrível. E depois também há um nível de satisfação imenso em tu fazeres um jogo de 8 bits e depois veres aquilo e jogares aquilo num Game Boy, ou numa espécie de Game Boy. É mesmo divertido.
O Pico 8 tipo exporta para mobiles?
O Pico 8 faz. Eles têm um binário para o Raspberry específico.
Específico?
Yeah. E corre perfeitamente.
Muito engraçado, eu tenho estado a aprender Lua.
Eu já sabia Lua. Eu já sei Lua há muito tempo. Quando é que eu aprendi Lua? Primeira vez que eu aprendi Lua, isto pode ser estranho, mas foi numa aplicação no iPad.
Primeira vez que eu aprendi Lua?
Sim, yeah. Havia uma cena para o iPad, que era o Codia, que era um bocado esta ideia, mas muito mais simples, que era ter uma ideia em Lua, não tinha este no ar 8 bits, não tinha nenhum tipo de restrição, tinha APIs mais modernas, mas era toda uma ideia dentro de uma aplicação, e tu podias programar lá a Lua e fazer joguinhos e jogar no iPad. Acho que foi essa a primeira vez que eu aprendi Lua. Isso foi há muito tempo, nesta universidade.
por acaso, eu gostava de saber programar em Lua.
E desde então, lá está, já experimentei Love 2D, já experimentei outras coisas, e o volta e meia programa em Lua e é bastante agradável. Recomendo.
Sabes que o, partes do Vim estão a ser reescritas em Lua?
E há imensos...
Será uma linguagem de scripting mais rápidas.
É super rápida, é muito agradável, eu gosto bastante.
Um corpo que é.
A sintaxe é agradável, é parecida com o JavaScript, mas sem jabardeira, acho eu. É um bocado... Não tens... Como explicar? Não consigo explicar.
Porque aquilo não tem realmente um pattern bem definido, aquilo é um... Acho que aquilo tem protótipos na mesma?
Não, tu tens...
Protótipos, um bocadinho, daqueles de...
Sim, eles
têm... Construção de objetos.
Tens protótipos e tens... E podes esconder coisas, mesmo ao contrário de JavaScript, tens a...
Tens privates.
Tens a local, podes dizer local x e aquilo fica só naquele contexto. Não, é porreirinho, gosto bastante. E também já é. Não sei se vocês alguma vez fizeram isso, mas eu também faço parte de uma espécie de buraco negro, que é aqueles fóruns de mods de Total War. E eu volta e meia gosto de fazer uns modzitos de Total War.
Eu tenho mesmo que concordar com o Pedro e dizer, tu tens muito tempo livre. Como é que
eu quero aqui dizer que o Dolphin Emu tem uma build para Android, logo é compatível com ARM, logo tens de tentar.
Ok, mas o Total War e o Games the Light, que faças mods tipo Civilization 5 e motores de engines mais modernos, são em Lua. E mesmo o jogo, grandes partes desses jogos são definidos em Lua para depois o pessoal poder fazer mod facilmente. Então também daí a minha prática de Lua.
Na cena de mods, Lua já é grande há muito tempo. Eu lembro dos meus tempos de World of Warcraft, que já vão muito longe.
Sim.
Todos os add-ons eram Lua, o que eu não programei de Lua para fazer raids em modo tanque suporte.
Ah, afinal também tens tempo livre, não sou
sim,
só
não, mas não, tinha, pois,
tinha, já me lembrei disso.
Mas eu não faço isto regularmente.
A jogar, que era melting, uma cena assim, para farmar, punha código Lua a executar, e ele farmava sozinho.
Eu tinha uns quantos add-ons que, em modo farming, largava ali o meu bonequinho e ele ia lá.
Que genial.
Ficava ali a brincar sozinho.
Era aquilo que baixava, fazia tipo target, atacava. Eu esperava uns segundos, baixava outra vez a coisa, target, atacava. Era tipo incrível.
Imagino que sim. Mas vocês estão-me a atacar. Eu não faço isto sempre, não é? Isto não é uma atividade que eu tenho regularmente. Agora, o último dia
está a subir. Está a atacar. Está só a salientar que tem muito tempo.
Trabalhar na subvisual é incrível.
Há um modo incrível de Total War, que é o War of the Ring, que é com todo o Senhor dos Anéis, tudo bonito, Mordor, todo o mapa, todo, e depois vocês tentem jogar aquilo e digam que não têm que editar aquilo para conseguir criar uma super raça para passar, porque não dá, está muito difícil.
Criar uma super raça.
É, porque podes criar uma civilização com, imagina, uma coisa simples que se faz, é, crias uma civilização com os power-ups dos outros todos, por exemplo.
Eu tenho que ser sincero, eu estes dias comprei Skyrim para Switch.
Muito lindo.
Porque é um jogo que eu gosto muito, estava em promoção.
Só porque estás a salientar isso, quero aqui admitir também que há 3 dias voltei a instalar o Skyrim no PC.
Cá está, tan.
Opa, ontem desbloqueei uma parte do Skyrim que eu nunca tinha chegado na minha vida, não sei porquê, que foi a cena de construir casas.
Olá, nem faço
ideia. É dizer, tu podes comprar casas.
Podes comprar casas.
A cena é que se tu comprares um terreno, podes construir uma casa. Então eu tive para até às 2 da manhã. A construir casas, mano. A construir uma casa, e depois um hall, depois construí tipo um garden, um east wing, que é um greenhouse, ali, tipo, oh, não, nem consigo lidar.
Eu comprava casa por todo lado, é muito fixe, porque pô, tens guarda-arcas, tipo, na tua casa, podes guardar lá boas de cenas, podes ter que fazer assim, e dá boa de jeito, eu tinha boas.
Não, mas acho que isso dá boa de jeito, ter casas para meter cenas.
Uhum.
Agora,
uhum,
tu podes construir uma casa.
Construir uma isso casa. Eu também sabia, mas é mais sonho, não é?
Não,
compra a casa, dropa o material.
Basicamente, eu construí um casarão, não é uma casinha.
Mas sim, mas tu és o Bob the Builder, eu sou o Pablo Escobar, certo, com o Jorge Skyrim, estou andando sempre no tráfico.
Basicamente, o que me estás a dizer é que tu olhaste para a suíte, olhaste para o Skyrim, disseste, quero isto para a minha vida, e começaste a jogar Skyrim, disseste, que eu queria mesmo era Sims.
Mas não, foi por acaso, eu estava a ver, e de repente falo com um gajo, ele diz, ah, não sei o quê, queres comprar um terreno? E eu, terreno? Nunca comprei um terreno no Skyrim. Eu estava, tá, manda aí o terreno, 5 mil. Chego ao terreno, tenho lá uma pecinha, uma mesa, eu bem na mesa, ele disse, um draft, um layout para construir uma casa. Eu clico, outra cena com materiais para construir, tipo chão, pôr as vigas, pôr as paredes, pôr o teto, pôr o telhado, tipo, portas, tudo. E tens que fazer as fechaduras, as nails, as frinchas, e tens que fazer tudo. Tipo, é mesmo muito...
Deixa-me perguntar. Eu nunca,
continua a dizer, tu foste jogar Skyrim e me disseste, olha, posso jogar Sims aqui. E perdeste horas da tua vida com isso.
Foi só umas horas.
Eu, pelo menos, enquanto instalava o Skyrim, fui acabar o Darksiders.
Foi só umas horas.
Então, estou a ver que...
Ah, já divagámos boas.
Não,
é isto. Olha, é mesmo quase on time, estás a ver?
No nível da programação é pouco, não é?
A nível da programação também não tinha nada. O que eu ia trazer... Eu andei a pensar que tema que eu ia trazer para aqui e, na verdade, mudei há 10 minutos antes. Foi... Ia só falar da nova Ledger. Não. A Nanoware está só com um aspecto mesmo genial, que é... Nós aqui, só para dar um bocado de contexto, entre a Sub e a Utrust, nós já queimámos umas quantas Ledgers, especialmente a ligar a Max. E... uma coisa que eu gostei, que é algo que eu tenho um bocado medo com a minha, porque não apetecia muito era mandar vir outra, e as novas, primeiro, descobri que eu já não verificava as ledgers há algum tempo e algumas das moedas que eu estava à espera já estão suportadas, inclusive para a minha, para a Nano S, e eu nem sequer sabia, ainda tenho algumas moedas em exchange que já devia ter tirado. Vou tratar disso hoje à noite. Mas a nova Ledger X, tem uma mudança que para mim é uma diferença fulcral, que é não ter o USB, não é preciso o cabo USB. Liga-se por Bluetooth, inclusive pode-se ter a app no telemóvel, ligas a Ledger, está emparelhada o teu telemóvel e tu consegues ali no momento ver na app como é que estão todos os teus assets que estão gravados naqueles endereços e basicamente consegues ver inclusive valores, o valor do teu portfólio e tudo, e desligas a Ledger e ninguém tem acesso. E é o mesmo processo que tens o USB. Inclusive, estávamos a falar antes de começarmos a gravar que o Bluetooth pode não ser tão seguro porque já houve exploits de Bluetooth e não sei o quê. Bluetooth, primeiro, tem limites de alcance muito curtos.
Uhum.
Ou seja, nem sequer tem de ter alguém na tua proximidade para tentar tirar partido da Ledger. E depois, continuas a ter as mesmas garantias de hardware. Qualquer transação tem de ser comprovada no hardware. Sim. Em hardware.
Eu private key nunca deixa a Ledger em si.
Exatamente. Por sim, isso, mas... tens as mesmas garantias que tinhas o USB. Mesmo que tu com a Ledger se te comprometessem o computador, com a Ledger normal, a do USB, se te comprometessem o computador, não te comprometia necessariamente a Ledger.
Sim.
Continuavas a ter de validar a transação para sair ali os fundos. Agora é a mesma coisa. O que mudou aqui, e que eu acho que muda completamente a user experience, é que em vez de ter de ser o USB, agora consegues fazer isto por Bluetooth.
Isso pode ser interessante mesmo para ligar a telemóveis e assim.
E eles agora permitem-te... O use case deles para esta nova Ledger deixa de ser tu teres o teu computador, ligar por cabo, fazeres tudo o que tens a fazer na app de Chrome, passas a ter uma app no telemóvel, está ali sempre prontinha a ouvir a tua Ledger, ligas a Ledger, ok, emparelhou, fazes o que tens a fazer, vais à tua vida.
E a bateria?
Eu não vi esse detalhe, por acaso.
As baterias, essas coisas normalmente duram boas.
Sim, mas eu estou a pensar se elas vão queimar também depois a carregar a bateria ligada ou não.
Ah, sério?
Isso seria irónico.
Eu por acaso não me lembrei disso, mas não vi um slot do USB. Mas também não estive a namorar muito a bicha.
Mas, não é?
Tipo, só a curtir a cena de Bluetooth.
Não deve ser o reator nuclear lá dentro.
Não deve ser infinita. Se bem que bastava pôr a WeThings a tratar disso, porque se tiver alguma coisa a ver com os relógios.
Olha, também. Eu espero do meu também.
Também compraste?
Também comprei.
Porquê? Seja tão fixe.
Estes relógios.
Parecem incríveis.
Eu comentei isto com o Gabriel esta semana. Estes relógios, não sei o que é que a Nokia estava aqui a fazer, mas a WeThings fez um update nem há um mês atrás. Eu não corria mais de telemóvel. O relógio.
Uhum.
Em que o gajo andou semanas, pai, 3 semanas no meu saco e eu pego nele, mas está a bateria, ele 98%.
Yeah.
Como assim?
Não, eu comprei por causa... Já andava no mercado para um sleep tracker cenas.
E tu compraste um telemóvel?
Um relógio.
Um telemóvel, um relógio.
Sim, porque a cena é, entre dar 100 e tal 200 paus por uma banda que é feia, desagradável, não sei o quê, e uma cena que é bonita, dá horas, ainda te consegue fazer...
Calma, o Pedro, quer dizer alguma coisa, ele não está a conseguir.
Eu quero dizer coisas sobre isto.
Ele não está a conseguir.
É que fizeste uma má compra, pela minha experiência. É que eu também comprei este relógio, este especificamente por causa da parte de slip tracking. E é muito desconfortável.
Deixa... Okay, o quê?
Yeah. É assim.
Ah, ok.
E eu estou a pensar seriamente comprar agora o mat da Nokia, depois por baixo do colchão.
A minha cena é acordar, não é o tanto... Eu não... A cena é
assim,
o vibrar.
O ele vibrar para acordar, isso funciona em peck.
É
isso, mas ele é um bocado desconfortável de se dormir.
Pronto, mas a cena é... Como eu quero mesmo algo vibrar para acordar, porque som está cada vez pior. É tipo, eu tenho que me habituar a dormir com uma cena no pulso. E para ter uma cena no pulso, prefiro ter uma cena que gosto. E que faça mais coisas.
Se fizesse tipo, umas luzes, aquelas que começam a piscar e começa a dar música discoteca, é que acordavas. Eu acho que se pudesse tipo, música má a dar de manhã, com luzes a piscar, tu acordavas. Não. Acho que é mais barato.
E por acaso...
Acho que é para aí 20€ não, uma smart light.
É um relógio. Eu...
Mas este relógio, concretamente, o Naps tem, acho que é igual. E ele por baixo tem assim uma coisinha que alenja. E o Naps tinha o pulso todo fodido.
Não, em Braga. O Naps é a versão anterior ao meu.
Ele estava todo arranhado aqui. Porque sim. Ele por baixo arranha.
O meu não.
Não?
O meu não. O do Naps é a versão anterior. O meu é completamente lisinho por baixo. É tudo por
baixo. Não é lisinho, é igual. É esta cena aqui.
Não. Isto é super confortável, não arranha nada.
O dele, tipo, aqui está o pulso lixado.
Olha,
eu já adquiri. Agora é...
Uso todos os dias. Uso todos os dias, não tenho...
Mas este também é o 40 ou 36?
É 40. Esse é o 40. Esse
é o 40. Este também é o maiorzinho.
Mas esse é porque eu gosto deles mais saludáveis. Eu estava aqui...
O teu é mais pequeno do que esse?
É.
36. Mas isso não é tão grande quanto isso?
Não, mas eu não gosto de cebolas.
Eu estava aqui a ver... É... Estes dias apareceu...
Não, mas... No máximo é um alho.
Olha, não, mas... Oura Ring. Estes dias apareceu uma publicidade destes gajos. Eu estou muito curioso com isto. Estava a dizer, estou a considerar comprar o método da Withings para pôr por baixo do colchão. E entretanto apareceu-me esta a publicidade disto, não é? Viva Instagram dos outros que tais, estão sempre a ouvir um gajo com um gajo diz. Basicamente estes gajos têm um anel que supostamente faz a parte de sleep tracking. Okay. E inclusive que é para usar, que mede o teu ritmo de treino, por exemplo, se tiveres a usá-lo quando fores ao ginásio. E se em teoria, aquilo que eles fazem em advertise é que se usares durante o dia inteiro, ele vai vendo os teus ritmos de treino, o teu ritmo diário, o teu quantidade de stress, a forma como tu dormes, e vai dando algum feedback sobre se estás ou não a conseguir descansar o suficiente, se estás a fazer overtraining, se estás a fazer undertraining. Eu fiquei muito intrigado, porque a ideia de fazer isto num anel primeiro é bastante menos incómodo do que um relógio. É uma coisa muito mais pequena e muito mais fácil de uma pessoa se habituar. Eu tenho um bocado de receio, não percebo muito bem como é que isto vai fazer um tracking muito fininho.
Não parece muito incrível, não é?
Não, mas entre isso e andar sempre com o relógio, para dormir especialmente, parece-me muito mais interessante.
E depois, é aquela cena que é, estás a mexer muito com as mãos e ele pensa que é exercício. Que aconteceu na última talk do Martinho. Ele estava a fazer a talk e ele abana. Sim, com as mãos e depois o relógio disse: fizeste aí 20 minutos de exercício intenso.
Foi natação. Estás a nadar.
Nadar um bocado torto, mas estava a nadar à cama.
Opa! Eu estou.
Isto já acabou?
Acho que sim, acho que vamos acabar.
Ok.
Pronto. Como é? Ai, nunca escolhemos um modo de acabar. Como é que acabamos?
Tchau.
Eu acho que sempre foi um. Tá feito. Olha, acabei de decidir que não vou comprar esta não.
Não gostam, não querem, então vão para aqui.
Acabei de descobrir que não vou comprar isto.
Não temos.
Parece uma faixa de 300 paus. Não vai acontecer.
Para isso compra só uma joia.
Pois.
Não vai acontecer. Pelo menos posso vender mais tarde.
Não sei, não temos nenhuma fase de acabar. Não temos tipo uma cena de agora
não.
Fazemos isto e acaba.
Eu estou bem com... Olha, it's done. Fecha.
Podíamos poder fazer a cena do Zé. Só uma palminha.
Não, ou então...
Só uma palminha.
Então, ok, podemos fazer só uma palminha para agora, mas depois tens de pensar no finish.
Será mais
Há cenas muito lindas.
Queres um fade out?
Não, estava mais a pensar no sentido tipo Top Gear. que dizem sempre uma piada mesmo estúpida e alguém dizia que
chamei o Nato,
com esta bombshell
alguém chama o Nato.
Mas aí temos de ter uma piada por episódio.
Sim, é. Percebes? Pô-me-nos.
O esforço de gravar isto aumentou para aí 200%.
Não. É que basta registar
aquilo
que
acontece durante o dia.
Ah, ok. Vamos falar de piadas, mas tipo, na casa não tem piada, não é isso?
Sim,
okay.
Pode ser.
Eu já estou a procurar pubs.
Depois diz, encosta seca. Vemos no próximo episódio.
Ok.
Já estou a procurar panos.
Pronto, então, mas vamos para hoje, então, uma palminha, não é?
Não, pode ser uma pano para hoje.
É uma pano, pronto. Vai lá uma
pano. Um panzinho, vai.
Não, calma, que só estou a encontrar imagens. Não quero imagens, não é? Não funciona por motivos óbvios. Justo, primeiro encontrar uma pano decente, manda essa.
Vou ganhar, então.
Dá lá, manda rápido.
Já estou aqui, tenho aqui uma a abrir. Já abriu.
A thief goes into theater and steals the spotlight.
Não consigo sentir.
Não.
Eu acho mesmo que isto foi triste.
Espera. Então, vamos tentar outra vez. Justo, anda lá, é a tua vez. Isto, pessoal, não posso
ser. Sabes como é que o pastor conta as vacas? Com uma calculadora.
Tá bom, tchau.